Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, iniciando hoje esse programa nos domínios da mediunidade, nós vimos no programa passado sobre a prece, né? Então, que foi justamente o mentor desencarnado que levantou ali a voz comovente em suplicando a bênção divina. E a gente às vezes fala ou escuta alguém falar que tipo, poxa vida, eu estou com a cabeça tão conturbada que eu não consigo orar. Mas nós temos que ler esses casos sobre prece. O que acontece quando se faz uma prece para que a gente se aproprie disso? Porque isso não acontece só porque o mentor.
Exato.
Né? Lembra também dos outros livros, a prece de Ismalha, né? E tantos outros momentos de prece. O próprio livro, eu acho que Sexo e Destino, ele começou todo ele por conta de uma prece.
Né? Entre a Terra e o Céu, não é?
Também.
A prece de Evelina, que foi aquele livro, é interessantíssimo. Que, na verdade, a prece foi na direção errada. A filha pensou que a mãe era um anjo, né? A protetora do lar. Na verdade, a mãe é que estava causando todo o transtorno. Aí a gente fala até da prece refratada, né? Quer dizer, foi para uma direção, mas a prece sempre vai atingir a questão certa. Não tem prece errada.
É.
Não existe
e
isso.
E nós temos que ler esses casos. O que acontece durante e após a prece, quando a gente se movimenta para fazer uma prece, dessa ajuda certeira que
isso.
As coisas acontecem. Até para a gente não sabotar a nossa vida, não sabotar os nossos momentos de paz, dizendo que não consegue
orar.
Às vezes a pessoa consegue, se lembra de falar palavrões, se lembra de jogar praga, se lembra de falar sobre o azar, um monte de coisas pertencente à terra. Mas se esquece ou se diz incapaz de fazer uma prece, isso. Que é justamente aquilo que com certeza vai aliviar a dor. Né? Então, nós temos que ler muito sobre essas questões. E aí, o André Luiz fala que, terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico. E observei-lhe, então, todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio.
Ele sentiu a prece, né? E ficou assim arrepiado. E a gente fica pensando e meditando. Será que a gente sente a prece? No livro No Invisível, Leon Denis nos fala sobre esse poder da prece, essa ação física e magnética da prece. E ele diz que há criaturas que sentem no chakra coronário, né, que é aquele que fica onde fica a epífise, lá no alto da cabeça, como se fosse um estalo, ou como se fosse uma luz. Ou como, ele fala da expressão dele. Vamos ver quando a gente ora. Porque quando a gente ora de verdade mesmo, acontece uma coisa. Quando a gente ora convencionalmente, né, Berenice?
Verdade.
É aquela precezinha que ela não sai do chão. E a vida ela até cai, né? Ela começa daqui, cai, ela não consegue subir. A gente não sente nada, fica doida pra acabar a prece e tudo. E assim seja, acabou, né? Então vamos perceber quais são as reações, até físicas, que a gente sente nesse momento de prece.
Porque é vibração, pensamento, energia. Quando a gente ora, nós estamos ali imprimindo a nossa vontade no pensamento. Estamos direcionando o nosso pensamento ao alto. E isto tem uma vibração. Por isso que algumas pessoas falam, eu fiquei toda arrepiada.
Isso, exatamente.
Né? Eu senti uma coisa.
Senti uma coisa que eu não sei nem dizer o que, que é, não é?
Porque é físico mesmo. E você que está nos ouvindo, faz o teste. Comece a desenvolver a concentração na prece. Comece a se entregar na prece. Comece a desejar que Jesus escute a sua prece.
Isso.
E nesse momento, você vai inclusive sentir fisicamente essas vibrações. Então, isso está para todos.
Exato.
Essa essa ideia, essa experiência realmente está para todos nós. E aí ele continua: essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras.
E aí ele fala o plexo solar, que é um plexo que fica no abdômen, né? E que tem a ver com as nossas atividades, com a força física, com a atividade quase digestiva, né? Aquela questão ali. Então, olha só que coisa interessante, porque o trabalho mediúnico, ele há de exigir energia mesmo, né? Não dá, por isso que a pessoa, se eu estou doente, eu posso trabalhar na mediunidade? Então, quase sempre a criatura é colocada para um trabalho assistencial, sim, doutrinário, sim, mas o mediúnico fica um tanto difícil, por quê? Porque há dispêndio de energia, também material. E aqui é uma prece que vai dar início a uma tarefa, uma atividade mediúnica, né? E ele é o diretor. Então, é necessário que ele esteja o quê? Em condições. E aqui, olha a energia chegando. Quer dizer, entra no plexo solar e se transforma num estímulo. E esse estímulo vai para o corpo todo, né?
É. E por isso também que quem trabalha em reunião mediúnica tem a orientação para, no dia da reunião, ter uma alimentação mais saudável. Não comer muito também, né? Diminuir a quantidade e elevar a qualidade. Isso. Por quê? Porque essas questões todas são físicas.
Exato.
Né? E, de repente, pode causar um mal-estar à pessoa, né? Ao médium. E nós estamos aqui falando todas essas vibrações, tudo que está acontecendo no corpo é de um encarnado, né?
Isso.
Antes de começar a reunião mediúnica. E aí o André Luiz continua: acompanhando-me a análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Silva, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Porque aqui nesse momento estão os médiuns encarnados, sentados para iniciar esse trabalho. E o mentor, né, que no caso é o irmão Clemente, ele estava ali, espírito, para dirigir a tarefa. Agora é interessante a gente olhar também o seguinte: todo esse trabalho que está acontecendo aqui, com esse mentor Clementino e tudo dessa forma organizada, é porque o grupo se propôs também a ser um grupo organizado.
Isso, um grupo harmônico, né? A gente está vendo aqui poucas pessoas, mas com vontade de trabalhar, vontade de servir. Isso aí, gente, é o fundamental em qualquer questão. Porque se cada um puxar para um lado, se a gente começa a trabalhar personalismo, tudo isso, a gente não chega a um ponto. Quer dizer, pode até chegar, mas não com essa assistência de qualidade, não é, Berenice?
Exatamente. E aí é um grupo que eles são, além de organizados e disciplinados, eles estão num horário. Ou seja, não é porque o médium é médium que recebe espíritos que isso vai acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem pessoas, às vezes, que se diz que são médiuns, e são mesmos, e ela vai à casa das pessoas receber os espíritos que estão lá, espíritos altamente confusos, espíritos que estão em sofrimento, que são obsessores, e causam um tormento muito grande, e às vezes até o próprio médium adoece, que realmente precisa de uma organização, de um preparo muito grande. Né? Antigamente, o médico, ele fazia em praça pública. Né? Ele chegava em aqueles dentistas do passado, que arrancavam aqueles dentes. O camarada fazia tudo em praça pública.
E é interessante, não é, Berenice? Eu sempre lembro disso. A gente, na vida acadêmica, a gente que já veio mais antiga, então tinha aquelas brincadeiras, né? Do engenheiro, era o pedreiro, e o médico o açougueiro, né? E aí a gente foi depois sabendo o porquê dessa brincadeira. Porque era assim, as cirurgias eram feitas sem nenhuma asepsia. Então o médico, ele tinha realmente aquele guarda-pó, aquele avental de açougueiro, usava o bisturi, cortava e depois passava ali e limpava. E a partir dali ele ia para o outro, operar outro, né? E por engraçado que quanto mais sujo fosse o avental, melhor era o médico, mais cirurgia tinha feito, né? E as criaturas desencarnavam. E a pessoa achava que desencarnava da operação, não era. Era da questão da higiene. E aí Pasteur, a gente deve muito a ele, quando ele trabalhou a questão dos micro-organismos, foi para provar isso. E as pessoas achavam que ele estava louco, porque ele estava falando de coisas que a gente não via a olho nu, não é? Mas era essa a questão da asepsia, né?
Exatamente. Então, as coisas aconteciam, aconteciam. Mas, olha, sem segurança.
Exato.
Então, da asepsia do passado aos médicos. E essa asepsia também isso. Mental, né? Porque médicos. Você fala, você vê aqui, tem o estudo, tem a prece, tem a disciplina. Isso são coisas também que nós vamos limpando o nosso campo de energia para que os mentores possam se fazer presentes.
É proteção, não é? Exato. E não é só proteção para quem se aproxima do médium. É proteção para o próprio médium também, não é?
Exatamente. Então, toda essa situação aqui que está acontecendo, né? Aí ele diz, apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como a energia elétrica da usina emissora que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. E aí o André Luiz faz uma pergunta. E o problema da voltagem, né? Uhum. Porque já que ele fez essa comparação da luz, e aí, como é que fica? É 120 ou é 210?
É. Isso é muito sério, porque dependendo da voltagem, olha, Berenice, até agora a gente está resolvendo uma questão, porque se comprou um freezer para Teresa Dávila, e naquele momento, pela internet, não se viu a questão da voltagem. Quando veio, a voltagem estava errada, né? E aí a questão de troca, e a empresa promete a troca, mas não tira, atira. Então, observa só, quando você faz uma coisa com a voltagem errada, dá tanto cansaço, dá tanto desgaste, que você fica até questionando se vale a pena. Vamos pensar na nossa vida?
É isso mesmo.
Vamos pensar quando a gente... E são escolhas, porque observa, ninguém falou assim, escolhe esse. É você que vai e não presta atenção na voltagem. A gente, às vezes, como médium, a gente acaba entrando em sintonias difíceis.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, continuando essa orientação dele, ele pergunta, né? E o problema da voltagem? Aí o mentor fala, não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes às possibilidades, tanto quanto o técnico de eletricidade controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos.
Olha, aí eu recomendo mesmo que a gente possa ler na obra No Invisível de Leon Denis as leis da comunicação espírita. E ele é tão claro que ele até explica, ele faz um gráfico. Ele diz assim, vamos pensar que o espírito vibre a 10, a 10 ou a 100, né? E o médium vibre a 0, 5, por aí. O que acontece? O espírito vai graduar e vai descer até a metade, mas é necessário que o médium também suba para ver o encontro. E a gente, às vezes, quer assim, que o espírito desça, né? Então, eu até achei interessante que a questão baixou o espírito. Isso aí tem a ver, o espírito desça. Mas a gente sobe. Por isso que a gente observa que o médium sério, ele tem um preparo. Ele vai ter que ter um preparo. Esse preparo, a gente às vezes fala assim, mas a casa espírita, outro dia alguém me falou, eu tenho que estar preso numa gaiola? Não é estar preso numa gaiola, não. É que ali você vai ter, no mínimo, uma reflexão, uma oração, um amparo, né, desses amigos espirituais, assim, superiores, que dificilmente as coisas não acontecem assim na nossa vida comum. Na nossa vida comum, a coisa vai caminhando de qualquer jeito, não
é? É, por isso que essas situações, esses casos, é para a gente aprender a pensar. Você veja, o Clementino, ele é um mentor, mas ele não é nenhum, não está no nível assim desses benfeitores espirituais, né? Isso. Ele não está no nível de Jesus, ele não está no nível dos grandes espíritos ligados
ele
à Terra.
Ele é um trabalhador consciente, não é?
Exatamente. E olha, ele tem que fazer um esforço para ele poder estar ali. Até para a gente analisar que às vezes algumas pessoas falam que recebem e que veem, né, com tanta facilidade. Esses espíritos como Maria, né, como o Santo Agostinho, esses vultos. E não é bem assim, porque você veja, num trabalho disciplinado, com horário, acontece tudo isso, né, para que haja essa comunicação, essa comunhão, porque a vibração de um espírito desse é muito grande.
Exato.
Olha, se às vezes as pessoas falam... em qualquer reunião, né? Ah, porque Maria, né, estava aqui, deu uma mensagem. Se Maria realmente estivesse ali, a vibração dela, os encarnados não conseguiriam, não aguentariam.
Não, não.
Olha, por muito menos, muitas pessoas que iam até o Chico, muitas que falavam que quando ia se aproximando,
isso,
olha, umas sentiam dor de barriga. Né? Ficavam com tonteira.
Né?
Umas desmaiavam, outras pessoas choravam sem parar, outras pessoas fisicamente tinham desarranjos intestinais. Né? Isso é porque pela questão da vibração mesmo dele. Olha que o Chico estava sempre num esforço para que essa vibração dele não causasse nenhum mal. Mas é porque isso é questão de vibração. Por exemplo, né? Imagina, você está numa sala escura, numa solitária, sempre. De repente, você é colocado numa linda manhã de sol na praia. Você não vai conseguir enxergar. Você vai ficar ofuscado. Então, porque alguém pode falar assim, poxa, mas essas vibrações que vão fazer mal são vibrações ruins? Não. É a mesma comparação.
Diferenciadas,
né? Exatamente. Você está numa solitária, escura, porque muitas vezes nós vivemos nessa escuridão, né, que nós impomos a nós mesmos, e quando nós estamos diante de um raio de luz, quando nós estamos diante de uma claridade, nós não conseguimos enxergar.
Isso.
E alguma coisa mais saudável e sadia do que um banho de sol na praia,
exatamente,
depois de dias de clausura? Não, mas se você fizer isso, você é capaz até de perder a visão.
Exatamente.
Então, mostrando que esses espíritos, quando eles se aproximarem, tem toda uma organização, tem toda uma preparação antes. Não é assim tão fácil.
Não
como
é banal,
a gente pensa.
Não é?
É. Até para nos proteger.
Exato.
Mesmo. Né? E sorrindo ele fala, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de aulos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali? O contato espiritual, de certo, seguindo, inferíamos improvisadas forças igualmente a se derramarem no cérebro e na boca de Silva, na feição de palavras e raios luminosos.
E aí a gente está percebendo bem o que é o contato espiritual para o médium dócil. Naquele momento, Silva queria orar mesmo, Raul Silva queria orar. Por que ele queria orar? Porque ele já sabia o valor da oração. Então, ele é um elemento facilitador para a espiritualidade que vai atuar. Porque a gente, muitas vezes, aí tem que ter um cuidado muito grande. Quando se fala do doutrina espírita, não tem ritual. O que é o ritual? É aquilo que eu faço mecanicamente, que não apresenta sentido na minha vida. Ah, então vai começar a reunião, tem que fazer a prece, vou fazer a prece, aí você faz, né? E aí aquilo ali, você não medita o que aquela prece vai atrair, não é? O que aquele momento de comunhão vai trazer? Então você não vibra, então você não é esse vaso que recolhe o que vai chegar, não é?
É isso aí. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar. A lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma os fotônios, que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico, através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem.
E nesse momento, a gente para pensar o que é espaço mental, que a gente às vezes não pensa o quanto a gente constrói isso. Já vimos que quando você chega perto de uma pessoa, e aí você pode se sentir bem ou mal, e muitas vezes você se sente até mal com alguém que você gosta. E se você tiver atenção, essa coisa de médio, né? Você se sente bem com alguém que você não tem tanta simpatia. Por quê? Esse espaço mental, que ele é construído por quê, gente? Por aquilo que eu penso, por aquilo que eu conheço, por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu ajo. Por isso que a gente é convocado a estudar. Estudar para quê? Para ter novas ideias. Quando você escolhe lá na gama de filmes, a gente vê assim, a TV oferece aquele monte de filme para você ver, né? Hoje está muito fácil mesmo, né? A gente até, muitas vezes, por uma assinaturinha pequenininha, você consegue assistir filmes até atuais. Aí tem uma gama de filmes. Eu quero olhar o quê? Eu quero ver o filme que está na moda, ou eu quero ver um filme até que está na moda, porque aquilo tem a ver comigo, eu quero ver. Agora nós estamos o programa gravado, né? E nessa época do Oscar tem muita coisa interessante, né? E já tinha um que eu estava querendo ver, que é o La La Land, que é a questão da dança, porque eu gosto de dança, né? É uma coisa muito bonita. E aí você começa, mas é muito interessante. Aí você vê o filme, daqui a pouco você fica além daquele aspecto exterior, né? Você começa a penetrar no personagem, aquilo tudo, e você até esquece aquela primeira motivação que levou você a escolher o filme. Isso é campo mental. O campo mental do autor, da hora que ele fez, ele pensou em bem além do aspecto exterior. Então, quando a gente consegue fazer isso, é bom. Agora vamos pensar, Berenice, se a gente consegue penetrar um pouco nesse campo mental de Jesus. É possível isso?
Pois é, totalmente é possível. E olha, quando o próprio Leon Denis fala sobre a gente escolher as leituras, tem até um momento que ele fala para a gente se abster dos jornais.
É, exatamente. Né?
Por quê? Porque a gente vai se ligando às ideias. Por isso que
e muda de um assunto ao outro e atrapalha a concentração, né? É o que a gente está vendo agora com rede social. A criatura vai pá, 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 ele vai pulando, daqui a pouco a cabeça está desorganizada.
Exatamente. Então, quando a gente escolhe um livro, que a gente sempre tem que ver quem é o autor desse livro. Qual é o mentor desse livro? Não basta ser só um livro espírita. Tem que saber quem é o mentor, porque nós vamos saber qual é a qualidade da vibração. Isso. Quando a gente lê um livro, né, uma psicografia de Joana de Ângeles, do Emmanuel, do André Luiz, do Bezerra, ou seja, nós vamos estar com a nossa mente conectada com a mente desses mentores. Quando a gente tem o hábito de ler apenas coisas banais do dia a dia, essas notícias sanguinolentas, essas notícias triviais, a nossa mente vai ficar em contato com a mente de quem escreveu. Isto é o campo mental. E aí depois nós vamos ficar com o quê? Com preguiça de orar, isso, com preguiça de raciocinar. Por quê? Porque a nossa mente está viciada justamente num padrão que é preguiçoso, que é limitado. Por isso que nós temos que estudar. A doutrina espírita, ela está aí nessa forma maravilhosa de filosofia, de pergunta, de resposta, de investigação, de experiência, para fazer com que a gente produza as nossas próprias ideias, que a gente produza as nossas experiências. Nós agora já saímos do nós ouvimos falar para isso. Eu também senti, né? Isso também aconteceu comigo. Então, nós temos que realmente aprender a pensar, a raciocinar, porque quando a gente pensa, quando a gente raciocina, a gente se apropria de nós mesmos. Então, nós vemos várias perguntas do Livro dos Espíritos que vem nesse estímulo muito grande sobre a nossa razão, sobre exatamente o nosso pensamento, estimulando mesmo. Então, que a gente tenha essa certeza, e para quem tem dúvida, faz o teste. Faça o teste de você falar assim, olha, eu vou rezar hoje tantas horas, eu gostaria de ter experiência com o meu mentor. E na hora que a gente vai se colocando nessa disposição, na hora que nós vamos rompendo as barreiras da preguiça, as teias que nós vamos fazendo para que a luz não chegue até nós e que a nossa luz também não brilhe, porque nós construímos isso ao longo do tempo, mas na hora que nós vamos rompendo, nós vamos sentir na pele mesmo, fisicamente, essas vibrações às quais o André Luiz está falando. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.